Senhores deputados, boa tarde ao Sr. Professor Mário Frota, da Associação Portuguesa de Direito ao Consumo. Penso que o Sr. Professor também sabe como é que funciona neste tipo de audiências. Terá um período inicial de cerca de 10 minutos para transmitirmos aquilo que teve de base este período de audiência. Depois passarei a palavra aos senhores deputados representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, o Sr. Deputado António Cardoso, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP. Eventualmente poderão chegar, entretanto, os senhores deputados. De qualquer forma, depois desta audiência será emitido um relatório que irá ser distribuído, obviamente, a todos os membros da Comissão. E, portanto, para dar início à nossa audiência, desde já passava a palavra ao Sr. Professor, pedindo-lhe o cumprimento dos 10 minutos, sabem?
Sr. Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, a manifestação de reconhecimento pelo facto de a Associação poder fazer ouvir a sua voz perante a Comissão de Economia, que é a que se ocupa das políticas de promoção dos interesses e de proteção de direitos dos consumidores. Em segundo lugar, augurar a todos e a cada um bom ano de profícuas atividades em prol do bem comum. O que nos traz? Os serviços públicos essenciais, ou com maior propriedade, os serviços de interesse geral, constituem hoje por hoje, na malha porque se estende a própria comunidade, serviços de uma relevância extraordinária e um domínio sensível em que os equilíbrios sociais se manifestam. E o facto é que, apesar de termos uma lei que é em resultado de agressões de toda a ordem, veio a lume em 1996 e constitui ainda hoje, para determinados Estados-membros da União, algo de paradigmático, o facto é que a lei é, em apreciável extensão dos seus preceitos, ignorada, diria até vilipendiada, e há um soberano desprezo por parte dos monopólios de facto e ou dos oligopólios que põe em risco permanentemente a estabilidade das relações jurídicas de consumo entretecidas neste particular. Recordo, por exemplo, a inobservância dos requisitos tendentes à suspensão dos serviços, à patente má-fé quando a lei estabelece, e não necessitaria de o fazer, como que um reforço desse dever de conduta em que a boa-fé se analisa, mas depois todo um conjunto de desvios em que importaria atentar. Desde logo, o facto de haver uma proibição expressa de consumos mínimos e, em rigor, se haver torneado essa proibição através da criação de figuras fantásticas como quotas de disponibilidade, serviços de disponibilidade, termos fixos naturais, isto é, uma plétora de denominações que mantém intocáveis os consumos mínimos, só que através do abastardamento da nomenclatura, porque, de forma despudorada, surgem nas faturas com que com irregularidade se apresentam aos consumidores, porque a lei estabelece a prioridade mensal, a própria autoridade regulatória, no quadro, por exemplo, da energia elétrica, do setor energético, com maior propriedade, estabelece em normativo algo que contraria norma imperativa emanada desta Casa, ao dizer, salvo convenção em contrário, a periodicidade é mensal. Quando se sabe, a periodicidade mensal visa proteger os interesses económicos do consumidor, mormente através de equilíbrios que não ponham em risco os orçamentos domésticos. E bem assim, quer a prescrição, o Instituto da Prescrição, de curto prazo, quer o da caducidade do direito à diferença do preço, que, de forma precípua, a lei estabelece. Mas, para além, efetivamente, destes aspectos genéricos que desembocam, por exemplo, numa dissonância extraordinária quando o Tribunal de Conflitos se arroga competências, a justo título, para significar que competentes para a cobrança de dívidas de água são os tribunais administrativos e fiscais, quando estamos perante serviços públicos, é certo, mas contratos particulares, a tudo isto se assiste e de tudo isto temos efetivamente percepção. Claro que este domínio, e no que, em particular, respeita às comunicações eletrónicas, é pasto dos maiores atropelos. O setor das comunicações eletrónicas é hoje, por hoje, aquele que, numa população que não reclama, o maior número de reclamações apresenta, cerca de 70 mil, o que, se entendermos como boa a equação de que por cada 10 violações só um consumidor deduz a sua reclamação, teremos um espectro extraordinário de cerca de 700 mil reclamações ano, fundadas ou menos bem fundadas, mas 700 mil, o que é um número significativo. Para além disso, aquilo que é tónica dominante no conjunto, no acervo de reclamações que aparecem, as alterações de tarifário à revelia dos interesses dos consumidores, porque de tostão em tostão se vai ao milhão. E como eu escrevia hoje ainda, por um artigo que sairá amanhã, num dos diários regionais do Centro, efetivamente as comunicações eletrónicas são um extraordinário domínio ou, por outra, uma verdadeira árvore das patacas para as empresas que operam neste domínio particular. É que, de montantes irrisório, atingimos efetivamente valores estranhos. Que medidas importa adotar? Nós somos de opinião que, parafraseando aquilo que em Bruxelas se vem dizendo à boca cheia, mas sem concretização prática, menos leis, melhor lei. É preciso que haja uma audição, no caso da entidade regulatória, da ANACOM, porque a ANACOM lava sempre as mãos com Pilatos das reclamações, o que, recentemente, em Albufeira, numa sessão pública, alguém interpelava uma jurista da ANACOM que dizia não somos competentes e da assistência civil. Sim, já sabemos que são incompetentes porque nunca se ocupam efetivamente dos problemas que os consumidores suscitam. E a última lei quadro estabelece inequivocamente que as autoridades regulatórias têm de estar ao serviço do consumidor no exato cumprimento da lei. De modo que entendemos ainda que devem sair recomendações, depois de um estudo aprofundado das temáticas, aqui desta Casa para que este aspecto, que atinge centenas de milhares de consumidores, não fique efetivamente ou não caia em olvido. Que propostas específicas nós temos de, no quadro de menos leis, melhor lei, criar uma Carta do Consumidor que condense todas as normas a este propósito estabelecidas, sindicando da validade do que se for fazendo por aí em termos de regulação. Uma separação dos aspectos técnicos da legislação avulsa das normas que disciplinam, que regulam a relação entre empresas e consumidores. E o estabelecimento de uma coisa que poderia ser uma espécie de ressarcimento tarifado. Se por cada euro as empresas tiverem de pagar 10 aos consumidores lesados, ou numa progressão de 10 a 100, o quíntuplo, e de 100 em diante, o dobro, então nós, para além das coimas que no caso couberem, veremos que esta situação é suscetível efetivamente de se atalhar, porque há aqui uma medida e eles, longe de se locupletarem injustamente, ficam naturalmente afetados pela atuação, que o seja, de medidas ou de normas neste passo editadas.
Obrigado, Sr. Professor. Entretanto, juntou-se a nós a Sra. Deputada Carla Barros, o Sr. Deputado António Costa Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, e também o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, como vê, Sr. Professor, as questões da defesa do consumidor são particularmente gratas a esta Comissão. Prova disso é a presença maciça de deputados desta Comissão hoje aqui para ouvir o Sr. Professor. Dito isto, passaria a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Penso que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Ricardo, Sr. Deputado Ricardo Pichila. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dava também as boas-vindas ao professor Mário Frota. E também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as nossas palavras de reconhecimento pelo seu trabalho enquanto professor e enquanto jurisconsulto na área do direito do consumo e na área do direito em geral, e também sobre o papel fundamental que a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor tem tido, não só na defesa dos consumidores em si, mas também um papel muito relevante do ponto de vista daquilo que é a construção contemporânea do direito do consumo em Portugal. Em função da sua intervenção, para lhe dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha muitas das preocupações que o professor Mário Frota aqui apresentou. De facto, claramente, estamos na presença de um setor, para não falarmos num ramo de um direito, porque no fundo abrange aqui diversos ramos de direitos, estamos no fundo aqui no âmbito de uma relação jurídica entre o consumidor e as empresas prestadoras de serviço, que situam sempre a relação jurídica com uma parte mais fraca, que por isso tem que ser mais protegida e que por isso exige soluções jurídicas e soluções legais que assegurem efetivamente a proteção dessa parte mais fraca, umas vezes mais esclarecida, mas a maior parte das vezes pouco esclarecida e sobretudo com pouca capacidade para conseguir fazer face a tudo aquilo que são operações de marketing e também alguns mecanismos de gestão financeira dos contratos que são de tal forma sofisticados que dificilmente o consumidor normal consegue não só compreender, mas muitas vezes também reclamar perante as soluções que lhe são impostas. A sua intervenção não nos merece dúvidas, foi uma intervenção como habitualmente muito esclarecida, bastante consolidada nas suas ideias. Perguntava-lhe apenas duas coisas. Do ponto de vista da proposta que aqui apresenta da Carta dos Direitos dos Consumidores, o professor Mário Frota e a Associação defendem a criação de um Código do Direito do Consumidor ou do Direito do Consumo, ou é apenas uma carta paralela àquilo que é hoje a legislação avulsa sobre o direito dos consumidores nas suas diversas valências? Quando fala também aqui, em particular, nas questões sancionatórias. Se também nesta matéria defende uma uniformização daquilo que é hoje o quadro sancionatório, seja do ponto de vista de contornações, seja do ponto de vista das suas próprias, do próprio valor das coimas, integrados num possível código do direito do consumidor, ou se defende a integração da parte contra a ordem nacional num diploma autónomo, e se assim for, com que características? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar de António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial ao professor Mário Frota e à Associação Portuguesa de Consumidor, que representa muito bem. Dar-lhe nota que nós temos tido oportunidades, já falámos várias vezes sobre esta temática e consideramos que ela é uma matéria emergente. É uma matéria emergente por uma razão muito simples. O consumidor normalmente é o elo mais fraco, já foi referido aqui, mas normalmente é. E todos reconhecemos que é. Não é só nas telecomunicações, mas é com um conjunto de operadores e de empresas que têm alguma dimensão e pela sua própria dimensão tem esse peso perante a economia e tem um efeito muito complexo, nomeadamente naquilo que tem a ver com o comportamento, o próprio comportamento dos consumidores perante as próprias empresas. Muitas vezes, uma matéria que o Sr. Professor defende muito bem e que para nós é fundamental, tem a ver com as questões do conhecimento, da informação. Muitas das vezes o que nós temos, e um dos problemas mais graves, é que o próprio consumidor não conhece os seus próprios direitos. Tem a associação que o defende, tem um conjunto de entidades que poderão ter um papel interveniente, nomeadamente as autarquias, que podem ter um papel interessante, e algumas têm sobre a questão da defesa do consumidor, sobre um conjunto de matérias que dizem respeito, mas o que é certo é que, por vezes, portanto, essas entidades não têm tido esse papel. E aquilo que a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor tem feito, e muito bem, é dar um conjunto de alertas não só ao consumidor, mas alguns alertas institucionais, e já referi as autarquias, mas também aqui à Assembleia da República, sobre um conjunto de necessidades que existem, nomeadamente a alteração legislativa. Mas de dar nota também que recentemente foram realizadas alterações à lei, nomeadamente das comunicações. Essas alterações já foram em si bastante positivas. Aliás, muitas dessas propostas que ouvimos e que conseguimos propor ao conjunto de deputados das outras forças partidárias, tinham também como fonte aquilo que era a opinião e a posição da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. Muitas das outras matérias que nós gostaríamos, nomeadamente as questões do contrato em papel e outras matérias que nós considerámos que ainda poderiam ajudar o consumidor na sua defesa, não foram concretizadas. Nós considerávamos que eram importantes, não foram, mas ainda temos a expectativa que algumas lacunas ou algumas falhas que existam nesta lei, elas possam ser atempadamente melhoradas, mas para isso é importante também avaliar aquilo que está já em curso e também, permita-me, confiando na entidade reguladora, ouvir os alertas que vêm da entidade reguladora, que não deixa de o ser, e nós respeitamos e valorizamos muito este tipo de entidades. Por isso mesmo, considero também que alguns aspectos que o Sr. Professor Mário Frota tem defendido parecem-nos muito importantes. Um deles, e já o referi hoje aqui mais uma vez, tem a ver com a própria organização da lei. A lei é demasiado complexa na lei que toca à defesa do consumidor. Ela é demasiado complexa nos seus diferentes domínios, quer na questão dos seguros, quer na questão dos contratos, quer na questão dos direitos em si, quer na questão, num conjunto de regras que estão associadas, portanto, a esta matéria. E o Sr. Professor tem alertado muito bem nos fóruns que tem participado, mas também na própria organização, para a necessidade de tudo que tem a ver com a legislação do consumidor, de defesa do consumidor, ela esteja, por um lado, agrupada e, por outro lado, simplificada. E é por aí que eu queria terminar, portanto, a minha intervenção, que é, nós vimos com muitos bons olhos, portanto, aquilo que são, por um lado, as propostas apresentadas pela associação que o Sr. Professor representa. Vimos também com muito bons olhos esta possibilidade de organização da lei, de melhoria da lei, no sentido da sua simplificação, quando a juntamos num só documento, só aí já estamos a simplificar a lei. Termino mesmo dizendo que continuamos disponíveis, abertos para ouvir um conjunto de sugestões em diferentes áreas. Nós próprios estamos a trabalhar em algumas matérias que mais brevemente poderemos depois anunciar, portanto, um conjunto de propostas que iremos fazer, portanto, aqui em termos legislativos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora, então, sim, a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Mário Frota. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, já tinha ouvido falar bastante de si. E agradecer-lhe também a preleção inicial que fez, porque ela é bastante completa e, sobretudo, alerta-nos para uma série de riscos e de perigos que estão aí na legislação que esta Casa tem vindo a produzir e cujos resultados são lesivos, no seu entendimento, e bem, creio eu, são lesivos do interesse do consumidor, sobretudo ao nível dos serviços públicos essenciais, cuja provisão tem vindo a ser sistematicamente atribuída a empresas privadas, violando mesmo o espírito da própria concessão, ou melhor, da própria provisão de serviços públicos. De facto, esse conjunto de circunstâncias que o Sr. Professor referiu vieram a ser, digamos, mais evidentes ao nível dos serviços públicos, justamente a partir do momento em que a sociedade portuguesa, desde há cerca de 20 anos, mais ou menos, tem vindo a atribuir a privados a responsabilidade de prover o fornecimento desses serviços públicos. E, portanto, essa situação de estarmos perante oligopólios, em muitos casos, que não exercem entre si uma prática concorrencial no espírito daquilo que se pode dizer que a União Europeia defende e promove. Antes, pelo contrário, a prática desses oligopólios caracteriza-se por acordos mais ou menos secretos de preços e de condições de fornecimento desses serviços públicos. São circunstâncias que têm vindo a merecer, por parte daqui da Assembleia, um tratamento cuidado, algum acompanhamento de cuidado e mesmo algumas alterações recentes na legislação. Das comunicações eletrónicas, como diria aqui o deputado do PSD, António Costa Pinto, António Costa Silva, desculpe, o deputado do PSD referiu, e com razão, que recentemente a Assembleia da República aprovou uma nova legislação que regula a comunicação, a prestação de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal. Eu gostava precisamente de começar por lhe perguntar uma opinião sobre essa nova legislação, sendo certo que já tinha sido aqui, mesmo em sede de comissão, notado o facto de ter havido uma espécie de um ajustamento para cima por parte das empresas que prestam serviços de comunicações eletrónicas, no sentido de encarecer, em regra, a prestação de serviços públicos de comunicação. E esse ajustamento seria uma espécie de uma resposta quase revanchista de um abrandamento, de uma minoração das condições de prestação de serviço que esta Assembleia tinha obrigado, digamos assim, na lei. Portanto, o da ideia, o que parece, é que é verdade que houve algum aligeiramento do cargo, da herança, digamos, ou do fardo das famílias no pagamento desses serviços, mas em contrapartida as operadoras responderam com um aumento bastante significativo do preço de mudança de operador e do preço de um início de contrato de fornecimento de serviços, em valores que não têm pouco a ver com o seu custo de prestação de serviço público. Portanto, eu gostava de saber, Sr. Professor, que nos desse também uma ideia de qual é a avaliação que faz desta reação, que já é, digamos, uma reação pública e que certamente a Associação Portuguesa de Direito de Consumo já deve ter avaliado e deve ter quantificado em valores que nos podem ajudar a um melhor esclarecimento. Por fim, Sr. Professor, queria perguntar-lhe, e porque estou aqui com a página da vossa associação aberta à minha frente, tem aqui um título que me desperta algum interesse para saber se as novas propostas europeias dos contratos eletrónicos e dos conteúdos digitais estão bastante, em que medida é que elas estão diferentes ou avançadas ou atrasadas relativamente à nova legislação que recentemente esta Assembleia aprovou. O que é que nós temos que, ou o que é que nós devemos fazer em matéria de Assembleia da República para nos aproximarmos a essas novas propostas de contratos eletrónicos ou se devemos, pelo contrário, tomar como ponto de partida a legislação que já está produzida e ir no sentido do que o deputado do PSD referia há pouco, que era de melhorar aspectos que têm a ver com maior transparência nos contratos, um preço mais baixo, suscetível de ser fiscalizado e controlado pela ANACOM, já que a manifesta incompetência que a própria ANACOM, pelos vistos, é capaz de revelar em público, tem-se traduzido num grave prejuízo para o interesse público e para o consumidor em geral. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Malta Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, aqui um cumprimento geral a todas as senhoras e senhores deputados. É a minha primeira intervenção este ano e, portanto, aproveito para desejar a todos, do ponto de vista pessoal, político, profissional, um bom ano de 2017 e, como é óbvio, também extensível ao professor Mário Frota. É sempre um enorme prazer ouvi-lo, senhor professor. Eu acho que todos nós temos muito aqui a aprender consigo. É, porventura, em Portugal, das pessoas que melhor conhece as problemáticas do direito do consumo e, nesse sentido, nós temos sempre de lembrar, nomeadamente para quem é legislador, que o direito do consumo existe exatamente para, de alguma forma, tentar regular relações que são, na sua natureza, relações desiguais, muito especificamente quando nós falamos, como temos falado tanto, sobre serviços públicos essenciais, nós temos muitas vezes a noção que o consumidor não tem a mesma posição de força, para simplificar, que o prestador do serviço tem, e por isso mesmo a lógica, toda a lógica do direito de consumo é exatamente dar alguma igualdade a esta relação que pela sua natureza é muito desigual. Eu confesso que não faço aqui uma análise que já foi feita sobre saber se a qualidade dos serviços é melhor quando é prestada por um privado ou se é melhor quando é prestada por um público. Eu até pessoalmente muitas vezes tenho sempre queixas dos serviços, por exemplo, de comunicações, acho que muito acontece a todos, mas se algum de nós hoje se quiser meter no metro de Lisboa, que é um serviço prestado neste momento por uma entidade pública, percebemos que a qualidade do serviço é francamente pior do que, eventualmente, outras prestadas por privados. E, portanto, as coisas são... O Vossa Excelência que iniciou a comparação. E, portanto, se não gosta da comparação, convém que não inicie. Mas, com estes... retirando estes à parte, portanto, não faço essa questão tão maniqueísta de achar que o serviço público é bom ou mau consoante o seu prestador, mas, certamente, que o serviço público, essa avaliação acho que nós podemos fazer, pode ser melhor ou pior consoante a regulação que tem, o controlo que tem, e aqui que entra também, como é óbvio, toda a matéria que tem a ver com o direito do consumo. Eu sei que tem sido falado já há muito tempo esta parte, e bem, sobre a codificação deste direito. Eu acho que, acima de tudo, o que nós temos de falar, o código em si também não é um fim em si mesmo, o que nós temos de falar é na simplificação, e acima de tudo na simplificação para o consumidor. Todos nós também temos a noção, juristas e não juristas, que muitas vezes as leis são muito complexas para quem precisa de fazer um contrato, tem uma dificuldade num contrato e muitas vezes nem sequer a consegue aprender. Certamente que a codificação, termos num só instrumento todas essa regulamentação, ajuda, mas eu acho que há aqui também um esforço, um objetivo de simplificação e de transparência que beneficia acima de tudo o consumidor final, e eu acho que essa deve ser aqui a nossa preocupação. Eu gostava de lhe colocar só duas questões muito concretas, Sr. Professor. Uma é retomar uma matéria que aqui já foi falada, que tem a ver com as alterações mais recentes que aconteceram à lei das comunicações eletrónicas, e eu acho que qualquer lei precisa, e nós muitas vezes nisso falhamos em Portugal, de uma avaliação. Muitas vezes nós fazemos uma alteração legislativa e achamos que com a alteração legislativa está resolvida a questão. Muitas vezes até fazemos essas alterações legislativas cheios de bom espírito e enfermados muito com um espírito muito positivo, mas muitas vezes depois, na prática, a própria aplicação da lei foge completamente àquilo que era o espírito do legislador. E nesse sentido, eu gostava de perceber, sei que ainda é uma alteração recente, certamente nós não podemos fazer uma avaliação final, mas gostava de perceber que avaliação é que fazem destas alterações mais recentes à lei das comunicações eletrónicas, o que é que já sentiram até dos vossos representantes e associados, porque tenho a noção que quando nós olhamos para aqueles rankings do número de reclamações, as comunicações eletrónicas costumam estar sempre lá nos lugares cimeiros. Estamos a falar, acima de tudo, de serviços que são usados por milhões e milhões de pessoas, todos os dias, muitas vezes, e portanto também se percebe um bocadinho a dimensão das reclamações por isso mesmo. Mas gostava de lhe perguntar uma outra matéria que como legislador, muitas vezes me... Permita-me a expressão, estamos aqui a falar quase coloquialmente, me aflige, mas que é muitas vezes nós termos a capacidade de fazer esta sintonia entre o nosso espaço jurídico, o nosso ordenamento jurídico nacional e toda a regulação comunitária que permanentemente estamos a receber. Eu acho que muitas vezes isso também não ajuda à própria simplificação da legislação, nem ajuda muitas vezes àquela transparência que eu falava para o próprio consumidor. Como sei que o professor fala muito também sobre estas matérias e sobre esta dupla dimensão nacional comunitária, também lhe perguntava, nesse sentido, como é que a Assembleia da República, que sugestões é que nos pode dar aqui para nós fazermos não só um escrutínio nesse sentido maior da regulamentação comunitária, mas também podermos, de alguma forma, sermos mais lestos, mas acima de tudo muito mais simples na forma como podemos fazer chegar também estes benefícios, que em última análise são benefícios aos consumidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma resposta final, 10 minutos também, Sr. Professor Mário Frota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma resposta direta ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que tem particular sensibilidade para os temas da codificação. Na realidade, frustrada a primeira tentativa de codificação, um instrumento que de tudo cuidava, menos dos contratos de consumo, com 817 artigos, que esteve durante 10 mais 4 anos em elaboração e que permaneceu numa gaveta, frustrando-se efetivamente o objetivo primeiro, que seria o de transportar Portugal para níveis distintos, já que a França, que foi pioneira, e isto permite também responder a outras questões, a França limitou-se a fazer um código do consumo compilação para não agitar as águas na Assembleia Nacional e no Senado. Serviu-se de todo o direito posto para consignar em um instrumento único, e um instrumento único, Sr. Deputado Mota Soares, que permite inclusivamente a cada alteração legislativa de âmbito europeu, leia-se da União Europeia, integrar no Código as normas indispensáveis para adequar o Código às exigências de Bruxelas, Estrasburgo. O que acontece é que nós poderíamos não enveredar neste momento por um Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a péssima experiência haurida de uma comissão de sábios que acabou por parir um rato, mas, com todo o rigor, transformar os inúmeros diplomas avulsos que regem os contratos de consumo, em especial, num instrumento único, com o que daríamos inúmeros passos, contradistinguindo-nos designadamente do Brasil, de Malta, de Itália, de outros países europeus que têm códigos, soi-disant, muito restritos, nada abrangentes, ao contrário do que acontece com o código de compilação francês. Para além do mais, se isso não for possível, e aí enxertar-se-ia aquilo que seria, em princípio, a carta de proteção do consumidor de serviços de interesse geral, então fazer uma carta que subtraísse dos inúmeros diplomas avulsos toda a matéria relativa ao contrato e às suas consequências, o que nada pior do que excesso de informação para não termos informação nenhuma. E é o que está a acontecer neste momento. Nem os reguladores conhecem a lei, quando designadamente ignoram que o simples facto de, noutros suportes duradouros, se exigir que o contrato se inscreva, dizem que o contrato ou obedece a forma ou não obedece a forma, isto é, deixa de ser formal para passar a ser consensual, o que é fruto de uma ignorância crassa, assim embora a humildade das considerações que aqui tecemos. Entretanto, poder-se-ia discutir o facto de termos ou não um código penal e contra a Ordem Nacional de Consumo, que se calhar seria mais abrangente do que estar em cada um dos diplomas a, e isso tenderia também para uma uniformização, porque este mare magnum de diversidades só tornam desproporcional a sanção aos ilícitos eventualmente cometidos. No que toca, efetivamente, ao senhor deputado António Costa e Silva, na realidade, a Lei 15/2016, de 17 de junho, que depois é regulamentada de forma prussiana pela entidade regulatória, tende a produzir o efeito antagónico àquele que pretendia realmente resolver. Isto pode já servir também, dada a escassez de tempo, para outro tipo de respostas, designadamente ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. É que, na verdade, as entidades que repartem entre si o mercado, de forma declarada ou não tão visível, ter-se-ão concertado para dar cabo da lei. Mas pior que isso é a adequação prática dos termos da lei. Ainda hoje, uma reclamação chegava a uma instituição, porque nós somos uma sociedade científica, a APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Funciona paredes meias connosco à COPA, Associação de Consumidores de Portugal, que nos fornece o manancial de reclamações, que é uma associação de âmbito nacional e interesse genérico, que está fora da capital, porque se contam pelos dedos de uma mão as instituições de consumidores em Portugal. E não nos equivoquemos, a DECO Proteste Limitada não é uma associação de consumidores. É o braço armado de uma multinacional belga que opera aqui sob forma de sociedade por cotas, de que a DECO, que não tem, ao que parece, associados, mas se serve dos assinantes de revista para formar o seu corpus, dos assinantes das revistas da DECO Proteste Limitada, confunde todo o panorama nacional e, com isto, nós atingimos de morte a defesa do consumidor em Portugal, porque ninguém sabe o que é a Direção-Geral, que é quase inoperante, e tudo se resume à DECO, que não é a DECO, que é uma empresa multinacional que explora aqui os consumidores, que usam marketing direto agressivíssimo e que deixa efetivamente isto num estado de prostração. Nós mesmos não sabemos até onde somos capazes de ir, porque não temos, ao contrário do que acontece noutras circunstâncias, um fundo que suporte isto. E o fundo que se constituiu, e para o qual eu gostaria também de chamar a atenção, visa este objetivo. Um fundo que não tem dinheiros do Estado, são dinheiros das cauções não resgatadas dos consumidores de serviços públicos essenciais, água, energia, etc., que o próprio Estado, numa fatia imensa, 100 mil euros há escassos meses, se atribuiu a si mesma para a realização de um objetivo qualquer em detrimento das associações de consumidores. E nós precisamos de um fundo feito à maneira brasileira ou à maneira canadiana, porque esse fundo pode realmente incrementar a defesa do consumidor em Portugal, que é um autêntico tigre de papel para servir os interesses mercantilistas da DECO Proteste Limitada. Mas isso seria outro assunto que nós poderíamos trazer aqui à discussão. Ora bem, o facto é que os serviços de interesse económico geral podem partilhar o mercado, como é o caso das comunicações eletrónicas, podem, mesmo cometida a privados, trazer uma mais-valia. Recordo-me que havia dificuldades no acesso ao telefone fixo quando tínhamos um monopólio, de facto. Depois tudo se abriu. Mas o que isto exige é uma regulação autêntica, autónoma e genuína, para que os reguladores não sejam aprisionados pelos regulados, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos ou no Brasil, para referir duas economias, eu diria de topo, porque o Brasil tem uma experiência extraordinária neste domínio, mas tem entidades reguladoras imprestáveis que estão ao serviço dos regulados, que não dos consumidores. E é isso que tem de ser prevenido. Além do mais, o problema da nova legislação, essa adequação pode fazer-se, já o referi, em termos de codificação. A codificação simples, descodificada, acessível, não para jurista entender, porque nem mesmo perante estas circunstâncias os juristas entendem, mas para que os consumidores possam, como diria Jean-Calais Loire, o pai do direito europeu do consumo, serão os profanos, os leigos a entender a lei, que não, como diria Manuel de Andrade, na sua oração de sapiência sobre o sentido e valor da jurisprudência, clareza para quem? Para o leigo profano? Não. Para o jurista? Não. Nós queremos clareza para o consumidor, pelas dificuldades que tudo isto postula, para não haver leis de falar em rescindir e ninguém saber o que é rescindir ou revogar, ou na livre resolução. Quando se fala em resolução, as pessoas pensam na celebração do contrato e é exatamente o contrário, é a destruição, o desfazimento do contrato. Uma confusão inteira que serve também determinados objetivos. Portanto, esta legislação precisa de avaliação. A União Europeia, se tem o mérito, é fazer a avaliação da legislação. Nós nunca fazemos, porque temos tudo em permanente desalinho. E, portanto, nessa medida, nós precisamos de avaliar.
Os primeiros dados são exatamente contrários. E aquilo que está a suceder é que não só não houve uma apreciação dos contratos por parte, e havia uma notícia no Público de que agora a ANACOM e a Direção-Geral do Consumidor iam analisar os termos dos contratos de adesão, por forma a verificar, dos contratos pré-redigidos, se havia ou não disfunções face aos quadros negociais padronizados, ou pelo menos àquilo que a lei impõe. Mas isso está por fazer. Isso está por fazer. E, além disso, verificamos é que as pessoas estão a pagar mais, há alterações que nem sequer obedecem àquele normativo segundo o qual, se houver alterações, a não ser que sejam a favor do consumidor, há 30 dias para o consumidor poder efetivamente romper o contrato. Nada disso está a ser feito. E os efeitos positivos neste quadro são nenhuns. Pode dizer-se em abono da verdade. Demais, por exemplo, nós estamos em atraso em relação ao crédito hipotecário. Diretiva que devia ter sido transposta até 21 de março de 2016. Com prejuízo de quem? Dos consumidores que se habilitam ao crédito à habitação. Perdemos este tempo todo, desde 2014. Não fizemos nada, não há coordenação. Nós precisamos de ser atuantes. E o Parlamento tem de estar atento em relação à atuação do mercado. Não sei se na contenção do tempo ficou alguma coisa por esclarecer. O facto é que, rematando, da lei nos livros, da law in books, à law in action, pode estar um abismo. E corroboro efetivamente a ideia do deputado Malta Soares, segundo o qual é preciso fazer a avaliação normativa. É preciso fazer a avaliação das leis. Desculpe, Sr. Presidente, só uma observação. A nova proposta de diretiva sobre os conteúdos digitais tem um alcance muito restrito, que se prende exatamente com as garantias pela desconformidade ou não conformidade dos produtos. Jorge Pegado Lis, que é conselheiro do Comitê Económico e Social Europeu, em representação dos consumidores, e que é uma personalidade notável, que honra efetivamente os pergaminhos do país, ele que também já foi deputado nesta casa, dizia que aquilo resolve mal o problema da garantia quando se usa o contrato eletrónico para o acesso aos bens no mercado que se pretende comum. E, por conseguinte, daí pouco há de sair, porque as normas constantes da Diretiva de 99, que nós, com 1 ano, 3 meses e 8 dias, transpusemos em manifesto prejuízo dos consumidores, com um atraso considerável, já aí temos, mas que também não se cumpre. Também não se cumpre porque, por exemplo, a Apple dá uma garantia de 1 ano, quando a garantia legal aqui é de 2. As garantias como que se esfumam quando, em presença de multinacionais, com a chancela nacional portuguesa, também fazem a cabeça aos consumidores e não cumprem, quando se diz garantia expressamente nos portais, garantia do computador 2 anos, bateria 6 meses, quando a garantia é a garantia toda a coisa. E do que nos falta, dois aspectos que eu aqui tinha e que remato já, Sr. Presidente, e muito obrigado pela tolerância manifesta em relação a isto, é que nós precisamos de formação e de educação para o consumo, nós precisamos de informação. Estão por cumprir os artigos 6º e 7º da Lei 2496, da Lei de Defesa do Consumidor, que esta Casa fez publicar em 31 de julho de 1996, já lá vão 20 anos. Não temos educação nem informação para o consumo e a informação que devia passar no serviço público de radiodifusão sonora e de radiotelevisão também não se cumpre. E o serviço público é omisso nisto porque falta uma lei regulamentar. Consumidor que não é esclarecido é consumidor que não está protegido. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Professor. Certamente haveria muitas outras matérias interessantes e importantes para falarmos aqui. Haverá certamente outras oportunidades. Agradecer a presença do Sr. Professor e agradecer, obviamente, a presença dos deputados e, obviamente, depois irá ser elaborado um relatório e a Assembleia da República está sempre disponível, nomeadamente a Comissão de Economia, para ouvir a Associação Portuguesa do Direito ao Consumo. Obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu posso deixar, entretanto, Sr. Presidente.